chama outros aí, esses dois aí.
Que até não vai ter mais, porque eles foram demitidos.
E olá, meus bebês, que saudade de vocês! Aqui estamos em mais um podcast, mais uma semana com convidados mega especiais. Eu sou a Ana Zimmermann, esse aqui do meu lado é meu parceiro de sempre, Nicolas
Torres. Salve, podcasters, polináticos, polifãs. Eu tava com uma saudade dela também, faz uma semana, é muito tempo.
É.
Sem ver essa criatura do meu lado.
Sim, você me adora.
Infernizando. Exato. Você sabe disso.
Exato.
E hoje a gente tá aqui com um casalzão que, olha, esses aqui dão o que falar. São paizões maravilhosos. É um casalzão que eu vim até florido aqui em homenagem a eles, entendeu?
Não florescer, esconde, gente. Então. Quem são, quem são?
Quem? Nada mais, nada menos que Amanda Costa e Marcelo Airoldi. Vivens!
Olá! Que delícia ter vocês aqui com a gente.
É. Muito feliz. Que honra, pô.
Ter agora um... juntos, né? Cada um veio.
E a gente vai poder falar bastante coisa, falar sobre os filhos, o casal, não é? Que passou poucas e boas durante essa fase da novela. Olha. Muita coisa, não é? Como é que tá agora? Estamos nessa reta final, já acabando. Como que foi? Conta pra gente o que mais mudou na vida de vocês desde o comecinho de Poliana até agora.
Da personagem?
Pode ser da personagem e também de vocês, também, né?
Ah, eu acho que tudo é um reflexo, né? Eu tenho filho também, então a gente meio que se vê toda hora ali, né? Dentro da personagem, você se vê como mãe, e aí faz toda essa ligação com a minha relação com o meu filho, e tudo fica mais ampliado também, né? E aí é um resgate de emoções, resgate de percepções, e tudo que eu passei, meu filho tá com 14 anos, né? Então eu via ele na Luísa Bresse, né?
Uhum.
Que ela interpreta a Helena. E via também ele mais novo na Mari e no Tavinho.
Oh, que lindinho.
Então, é porque cada fase você tem um código diferente, né? Um jeito para lidar, né, com a criança. Então, mais novo, você fala de um jeito. Quando tem uma certa idade, você já fala de outro. E esse mundo, os mundos que eles vão trazendo pra gente.
Com
cada
certeza.
Fase, eles trazem um novo universo que eles estão descobrindo, os olhares deles, né? Então, eles trazem esses olhares e a gente começa a entender aquela figura que está crescendo. Então, para mim, foi muito esse resgate e também... como é que fala? Essa troca, né, com eles e com meu filho, fortalecendo.
As duas
muito.
Experiências se complementam ali,
se complementam
ali, né?
Total, então é muito legal.
Teve
muito
algum aprendizado
bacana
na novela como mãe que você teve com os personagens, com a Helena, com o Pedrinho, com a Clua, que você trouxe pra vida real também, pra cuidar dela? Ou foi mais um geralzão mesmo, assim, de situações
mesmo,
que...
de reconhecimento dos dois lados. Então, eu falo, poxa, que legal que a novela tá trazendo essas questões e que eu vivo com meu filho, que eu já vivi, né? Eu vi uma cena, já faz um tempo, que a Chloe não queria doar os brinquedos, né? Isso já faz um tempo. Mas eu achei tão linda essa cena, porque ela fala, ai, você doou os meus brinquedos? Eu falei assim, poxa, eu doei aquela boneca que tava no armário, já há muito tempo esquecida. E as panelinhas? As panelinhas também, você tem duas iguais. Então, aí, né, o Mumá chegava para ela, vem cá, você tem que entender. Porque não é assim, vamos tirar uma coisa que você gosta, que você brinca. Não, você não brinca. E eu, nos dias que estava passando essa cena, eu falei para o meu filho está com 14 anos, e tem um baú que tem um monte de brinquedo lá, e que não brinca mais. Eu falei, filho, pega isso aí. Não pode estar aqui parado com um monte de criança que está sem brinquedo. Vamos doar isso aqui agora, né?
Que...
E aí essa cena passou, achei tão interessante, o Marcelo falando exatamente isso, o personagem do Mar. Então é muito legal, isso.
Que beleza. E você, Marcelão, como é que foi essa transição toda aí, pós-gravações?
Exato.
Olha, é muito interessante porque eu tenho dois filhos, né? Um de 9 e um de 4. E que são mais próximos aí do Tavinho e da Mari, né, da Chloe. Então, e eles adoram os personagens, né? O pequenininho, o Totti, ele pedia até vídeos da Mari. Mandava vídeo pra ele, a Mari mandava, Totti, um grande beijo, eu quero te conhecer.
Então, lembra com aquele jeitinho todo, né? Um pouco fofo dela, né? Ela abre a boca, né? Todo mundo...
E ele ficava encantado, assim, com ela, né? Então, tinham situações muito parecidas do Davi vivendo com essas crianças na novela, que se pareciam com situações da minha vida com os dois. Uhum. Também, né? Uma bronca, ou um jeito de, vai para a escola, não vai para a escola. Desde o famoso vai escovar os dentes, que é a hora.
Clássico. Né? Então vai fazer xixi também,
vai
né?
Vai fazer xixi, porque o pequenininho não faz, não faz xixi, porque ele fica segurando, tá brincando, né? Então ele não vai. Vai fazer xixi. Não tô apertado.
Mas já tá dançando na cadeira. Assim,
já tá a bichinha estourando.
Então, por conta da proximidade, da idade, eles viviam muitas dessas situações muito parecidas, né? E o Davi... E eu, na minha casa, também com coisa, eu dava risada às vezes em casa. Falava, parece que eu tô falando textos da novela e vice-versa, né?
É, e até na novela a gente tem a Helena, que é uma fase um pouco ali mais adolescente, e tem essa rebeldia dela também. É. Tem o coração partido dela, coitadinha, né? E tem essa rebeldia.
Aborrecente.
Como foi essa adolescência de vocês também, além dos filhos? Os seus estão chegando, mas o seu tá agora nessa fase, né? Vocês eram rebeldes também? Vocês eram mais tranquilinhos? Como que vocês se lembram dessa fase?
Oxe, eu era teimosa e eu era ousada no sentido de... Eu vou fazer, eu quero fazer. E...
Era tiradona ali,
é. É, então eu ia. Eu ia e enfrentei meus pais, assim, mais a minha mãe, né? Saí escondido do meu pai, enfim, não é legal isso, tá, gente?
Mas que o papai não esteja vendo agora.
Não, que o papai, senão o papai
não,
vai ficar
eu
aqui,
espero
ó.
Que assim, porque infelizmente meu pai não tinha uma relação, agora, né, outra história. Mas na época ele tinha uma coisa de me segurar muito e tinha coisas que eu falava, mas por que que eu não posso, né? Então que todos vocês tenham uma relação boa com os pais, né, que consigam conversar, que os pais também tenham essa escuta, e vai levar então, vai buscar. Então teve um momento que eu, tipo, fui meio rebelde, assim,
então
sabe?
Você combinava um pouco com a Helena, assim, algumas coisas.
Teimosa, porque a Helena também deu umas escapadas,
Ela foi indo. E você,
Marcelo?
Eu tive uma adolescência... Da pré-adolescência para adolescência, até relativamente tranquila, assim. Eu era muito obediente, assim.
Uhum.
Né?
Ele tem uma cara, então, você tem uma cara de ter sido sempre uma centradão.
Certinho, Não, mas depois mudou tudo. Mas...
É aquela coisa, né?
A aborrecência veio depois.
E essa cara ajudava, porque eu fazia aqui. Não, mentira. Não, aí meu pai falava, minha mãe, eu morava na periferia de Barueri, então tinha uns certos riscos à noite que eles não queriam me expor.
Uhum.
E aí eu voltava para casa no horário que eles falavam e tudo. E foi muito interessante, porque justamente por ter adquirido essa confiança deles, quando eu fiquei lá com meus 16, 17, eu já não tinha mais problema, porque eles deixavam eu ir, confiavam em mim.
Uhum.
E aí eu fazia o que eu queria, né? Assim, não aprontava nada demais nesse período, mas... então
ele
era
tá
legal.
Pisando,
né?
Ele tá pisando bem isso aí.
Não, porque era legal, porque eu tinha ganhado, conquistado a confiança deles, então... e eu já tocava numa banda, tocava bateria numa banda de rock and roll, já fazia uma série de coisas, teatro, já estudava teatro, como eu morava em Barueri, estudava em São Paulo, porque lá não tinha escola, então eu fazia um monte de coisas, mas a nossa relação era bem legal, assim, nesse período, depois sempre tem... se você não tem também uma relação de... não é de rompimento, mas de transição, né? Uhum. De maturidade, da infância para adolescência, adolescência para fase adulta, é impossível que não dê um ruído,
um choque.
Isso é natural.
Até
porque os pais querem os filhos ali o tempo inteiro, né? Protegidos, querem abraçar.
E eles entendem, porque eles também tiveram isso e tudo. Mas eu nunca saí escondido de casa, por exemplo.
Ele foi uma pessoa mais artiga.
Aquela filetadinha.
De leve.
Já que a gente tá falando de família, a gente não pode deixar de passar uma cena mega especial da família de vocês, que a gente quer comentar algumas coisinhas, né, Henrique?
Opa, preparados aí em casa?
Opa.
Ó, vamos ver? Bora, solta aí, produção.
O que eu faço? Ai, não devia ter ido pra casa da Song. Eu sabia que era uma péssima ideia. E aí, encontraram?
Não, não encontramos.
Eu acho melhor acionar a polícia.
Eu acho que sim, vai ser isso.
Ai,
Vem, Chloe.
Oi, pai!
Oi,
pai!
Oh, meu Deus!
Olha quem trouxe a gente aqui em casa.
O Luke, que na real é o Pinóquio.
Olá. Ai, sai, garoto.
Ai, não aguento a voz da Marizinha.
Não,
nossa, mas você sentiu nossa falta mesmo, entre os abraços.
Vocês quase mataram a gente de preocupação.
Onde é que vocês foram sem avisar?
gente acabou se perdendo.
E o Luke Man, quer dizer, o Pinóquio nos salvou.
Sim, isso mesmo. E eu trouxe os dois sãos e salvos de volta pra casa e pra família de vocês.
Quem te programou pra estar aqui?
O que é que você quer com os nossos filhos?
Nada, eu só trouxe...
Foi a Luke Fortec que te mandou.
Fala!
Fala, menino!
Vai, rapaz!
Ei!
Luke Wa!
Pinóquio! Calma,
coisinha da Maricinha!
Olha o que vocês fizeram!
Vocês assustaram o menino!
Não grita!
Vocês não estão em condições de ficarem bravos.
Quem tá nessa posição somos nós e vocês vão ouvir.
Não pensem que vão ficar sem castigo.
E a senhora também é a próxima.
Nossa. Bravos! Gente, que isso, papai!
Pesou o clima. Sempre é bom rever a cena.
Não, né? Pesou ali, mas também, né? Eles sumiram, né?
Depois, gente,
acho que eles estavam até calmos.
Eles estavam bem tranquilos, né? A reação não seria isso.
Caramba, né?
Qual vocês acham que é a característica de modo de ensinar na educação dos filhos mais forte do casal na novela?
Como assim, gente?
Tipo, o que que eles são mais... Deixa eu formular agora, que eu nem entendi a minha pergunta, né? Mas peraí. Deixa eu voltar aqui, deixa eu dar um...
A galera que pensou, soltou, vai.
Eu queria perguntar aqui uma coisa. Por exemplo, o que vocês acham que eles têm de mais forte na hora de educar os filhos? O que que eles mais prezam na educação dos filhos? É a verdade? É o foco nos estudos? É a interação com as outras pessoas? É ser gentil? O que que é?
Ah, eu acho que é a verdade na relação, né? A escuta... Porque eles sempre também dão espaço para as crianças se colocarem. E aí, lógico, eles têm essa firmeza, né? Tem a... Como é que fala? O sistema deles ali que eles seguem, mas eles estão ouvindo os filhos. Né?
Isso que eu falo, eles passam a ser pais muito amigos ali, né? São muito complacentes com os filhos.
Não, imagina, eles aprontam muitas coisas assim, absurdas,
muitas,
né?
Muitas.
Que...
Imagina, sumir.
Do nada.
Gente, a gente tava realmente calmo agora, repensando. Porque quando... É um desespero só em pensar que o filho não tá ali. Eu lembro que uma vez o Dante era bem pequenininho, que é o meu primeiro filho, ele tinha 2 anos. E eu tava num depósito de construção, de material de construção. E juro por Deus, foi uma coisa assim. Ele tava aqui, aí alguém falou comigo, eu virei e ele entrou no corredor. Ele só falou... Eu falei, não sei, eu acho que é aqui. E voltei, ele não tava, eu fiz... Eu comecei a ter uma síncope.
Já dá
ele aquela... tinha 2 anos. Aí eu corri ali, ele só tinha dado a volta. Mas é desesperador, porque eu já tinha ouvido história de crianças que sobem no mercado, sobem não sei onde. Então, eu acho, eu fiquei desesperado. Então, imagina a situação dos dois, com as crianças sumindo.
É instintivo
a gente
também.
Perde o controle. É que nem tirar a criança de frente, tá atravessando a rua, você pega a criança e puxa a criança. Não é que você tá agindo... com uma força aí, você tá agindo porque você tá defendendo a criança.
É um impulso também, não. Né? A minha mãe, coitada, já passou cada uma com a gente. Coitada, minha mãe, tadinha.
É porque agora ela tá numa fase mais tranquilinha, mas ela teve a fase mais roots, entendeu?
Não, mas isso aí, tá tranquilo. Quando a gente é pequenininha, falando disso mesmo, a minha mãe conta, a minha irmã pequenininha, assim que eu tenho a minha irmã mais velha, minha mãe também, tipo, pagando as coisas no mercado, a minha irmã, mercado não, loja de roupa, cansada, ela sentou, sabe, onde fica as roupas assim penduradas, e dormiu, e caiu, assim, dentro. Do negócio que tá as roupas. Minha mãe olhou pro lado, cadê a Carla? Uma hora procurando na loja. Ela falou, a Carla, minha mãe já tava chamando a ambulância pra ela. De repente, quando eu vi os pezinhos da minha irmã fora das roupas, assim. Imagina o desespero disso. Por isso que eu olhei a cena e falei, olha, vocês são pais, coitadinhos, muito centrados. Porque, olha...
Porque eles já falsificaram a assinatura da diretora.
A gente falou isso com eles, inclusive.
Nossa. Vocês acham em qual ponto que vocês deveriam ser mais duros? O que vocês acham que os personagens erram um pouco na educação deles? Existe isso ou vocês acham, não, somos ótimos?
Ai, não sei se somos ótimos, assim. Mas eu não acho que eles...
Que eles deveriam ser mais duros,
na bola. Não, pelo menos não tem isso na estrutura da novela.
Uhum.
Eu acho que é bem... tem o rigor que eu acho onde precisa ter.
Até pra pôr o respeito ali também, né? Pra, sim. É amigo, amigo, mas somos os pais ali.
Tem,
né,
um detalhe importante, que eles são adotados. Então isso é importante, porque precisa se estabelecer uma relação de amor intenso com eles, que a Luísa, né, que a Helena, sente ciúmes, às vezes. Então, precisa equilibrar isso com a Helena. Então a educação da Helena fica difícil por conta da presença dos dois. Imagina, né? Ela era a rainha. Aí quando vem os dois, e fico imaginando, né, nessa gênese da família.
Perdi meu posto ali.
Perdi meu posto. E aí ela joga isso na cara. Ah, vocês são adotados em um determinado momento da novela, porque é natural esse conflito. E era legal levantar esse conflito.
Com certeza.
Mas eu acho que os dois são bem equilibrados,
sim,
assim.
Sim, e eles são abertos para essa escuta. É. Tanto é que a Helena tem as necessidades dela, né? Então, às vezes, a Eugênia sobrecarrega a Helena, sendo que a Helena é uma adolescente e também tem o tempo dela, tem... E aí fica meio assim, ela fica responsável. E a Eugênia e o Davi acabavam não dando tanta atenção a ela, até para as questões dela também, uhum. As emoções, enfim. Então, mas que ela tinha que ter uma responsabilidade. Então, dar a responsabilidade do irmão, dos irmãos, para ela... É muita responsabilidade. Muito peso, né? Então, eles não percebiam muito isso, né? Uhum. Mas tem esse diálogo.
E é muita informação para se reconhecer, né? Assim, tipo, na cabeça dela. Né?
Mas isso que é legal. Os dois, depois, eles, quando eles conseguem enxergar a situação e ver que eles tenham... que eles erraram, entre aspas, né? Mas que falharam de alguma forma, eles reconhecem e... E assumem isso. Ah, e falam com os filhos. Isso que é legal, né?
Até porque são os pais legais, né? Eu queria ter uns pais.
Não, são muito, foi o que eu falei, assim, são muito amigos ali, muito complacentes, né? Principalmente nesse ponto que vocês comentaram da adoção, né? Porque há um tempo atrás na novela até passou a falsa parente ali dos pais biológicos, tem esse conflito inteiro ali, né?
E tem essa curiosidade dos dois também em procurar a mãe biológica, que eu acho que é um assunto muito legal de trazer pra novela.
Claro.
Essa coisa, que existe a curiosidade, pode ser os
melhores
pais. É mais
cotidiano que a gente pensa, inclusive, né?
Exato, são os melhores pais, a melhor relação do mundo, muito carinho e amor, mas existe a curiosidade de onde eu vim, de onde tudo surgiu, né?
Sim.
Ah, é muito legal.
Esse assunto vai ser abordado? Tipo, eles chegam a conhecer os pais mesmo, biológicos, ou... Ou é um spoiler muito absurdo, assim, foi uma pergunta que eu só joguei no ar.
Você gosta de cutucar, cuidado com ele, viu? Ele gosta de cutucar.
Eu só vou jogando.
Conta o final da... esse golpe que eles recebem, que a Pamela, né, aparece falando que conhecia a mãe deles e tal, que é prima da mãe deles, que, aliás, quem faz é a minha esposa na vida real, a Carolina Parra, que
mentira,
faz
sério?
A Pamela, é verdade.
Maravilhosa.
E aí a gente gravou junto, foi uma delícia, a Amanda, amiga dela também.
Adoro.
E aí foi muito divertido gravar. E aí é um golpe, na verdade, porque ela não conhece, ela tá dando golpe, porque sente essa fragilidade, em especial, da personagem da Amanda, que tem uma culpa, né, de querer contar para as crianças que é mãe biológica, não contar, enfim, essa relação de que precisa dar esse apoio para as crianças, mas tem medo ao mesmo tempo de perder as crianças.
É, claro. Com certeza.
Né? Então...
E ela sabe o histórico também, né, dos pais.
É,
então,
exato.
Como lidar com isso? Para ela é novo, então ela fica muito perdida. E isso que é legal, ela esconde, né, a informação que ela tinha da mãe, só que depois ela esclarece isso para os filhos e esclarece para o Davi. Então, isso que é legal, né? Por mais que a gente fale em algum momento, a gente assumir isso e falar, poder falar com abertura e ser acolhida, né?
Uhum.
Então, essa que é a verdade da relação deles com os filhos, né? Do Davi com a Eugênia, que eu acho que isso que sustenta as relações. E isso faz transformar a relação e para uma coisa boa, né? De acolhimento, de base. E aí a família se fortalece, né?
Eu acho que é interessante porque os pais sempre são, né? A mãe ou o pai, um tipo de heróis para a gente, né? Então é legal nessa relação que você descobre que eles são tão humanos quanto qualquer pai, né? Quanto qualquer pessoa. Então que erra, mas que aí tenta consertar, que erra e conserta, e erra e conserta. Porque aí quando chega na adolescência, ou um pouco maior, tem essa reflexão de que o pai ou a mãe não eram pessoas impossíveis.
Uhum.
E aí vira uma frustração, fala, não, aquilo não é frustrante. Eles eram normais.
Reais.
Como eu preciso ser, né?
Então, Ai, que linda. Bom dia que a gente tá falando de família, que vocês conhecem os filhos, entendem o lado dos filhos, a gente quer saber agora se vocês têm boa memória.
Vocês falaram de erros e acertos, vamos saber se vocês vão acertar ou errar. Aqui é brincadeira.
Exatamente. Nós temos um jogo, nós vamos falar algumas passagens da família.
Quer ver? Vou deixar aqui uma caneta para cada um. Família Rogato aqui, uma lousinha para cada um também.
Nós vamos comentar algumas passagens da família, coisas que aconteceram principalmente com os filhos, né? Algumas com a Helena, algumas com os outros, situações. E vocês vão ter que acertar qual a resposta daquela situação? O que realmente aconteceu? Vamos ver se vocês lembram.
Mas é, ó, ano passado, nossa, gravações sei, lá atrás, vamos ver se tá.
Eu já vou pegar aqui minha colinha.
Eu tive Covid, a minha memória.
Afetou, ele deu uma...
Mas a gente tem alternativas, então vai facilitar pra vocês.
Tem ABC, é. Tem, tá. Pra dar uma...
Aí a gente faz o quê? Anota a alternativa aqui?
Aí vocês anotam a alternativa, a hora que a gente falar já, vocês mostram. E aí um não pode ver a do outro, entendeu? Pra ver quem que tá com a memória mais...
Uhum. Isso aí
mais
não,
aguçada,
não pode colar.
Uma memória de elefante. Não. Preparados, preparado? Podemos? Quer começar na ceninha?
Pode ser, então.
Vai lá.
Onde a Helena deu o primeiro beijo em João?
Na boca?
Bingo! Certa a resposta!
Tem as opções agora.
Meu Deus.
Alternativa A.
Errado não tá.
Errado não tá. Alternativa A, na escola. Alternativa B, na casa de Poliana. Ou alternativa C, no clube?
Ah, é. Eu não lembraria essa.
Eu acho que eu não lembraria.
Foi uma cena icônica, mas assim, pensando, eu não...
É, eu não sei. Eu não sei se ela dividiu com os pais, você sabe?
Eu acho que eu vou mudar.
Cancela.
Eu acho que eu vou mudar.
Mudou? Olha, preparados?
Tá vendo aqui,
um, dois,
três. 3, 2, 1. No clube!
No clube? Será? Vamos conferir?
E a resposta está...
O que que houve?
Nada. Eu só gostei desse lugar. É perfeito.
Não. Não, na casa, Poliana! Eu tinha colocado a certa, caramba! Nossa! Lembra o jogo do Silvio Santos?
Quase!
Não, é a mesma coisa.
Não é que eu não gostei. Você me pegou de surpresa.
Não acredito, gente.
Eu tinha colocado B.
Quando
combinaram demais pra jogar.
Porque eu...
E o melhor é que ela... Ela começou tipo, é no clube!
Caramba, se a gente
não tá na casa, ele vai lembrar.
Onde é que é pago?
Foi aqui, ó.
Aqui, ó.
Tem um.
Tem um apagador.
Não precisamos nos sujar.
Foi quase, hein, Marcelão?
Quase, hein?
Por enquanto estamos no 0-0.
Confiado na minha. Porque eu não tava na seleção, senão eu lembraria.
Tem que acreditar nos instintos, aí. É. Ó, temos mais uma pergunta aqui, ó. Quem ajudou. Quem ajudou a afastar os meninos que estavam fazendo bullying com o Pedro na escola? Alternativa A, a Yuna. B, Luigi. Ou C, Poliana? Yuna, Luigi ou Poliana? 1, 2, 3 e... Ah, peraí, o Marcelo foi na Yuna, a Amanda foi no Luigi.
Isso.
Ai, meu Deus, produção, quem que
eu
acertou?
Lembro.
Quem
eu
que
lembro.
Acertou?
Saco.
Solta aí.
Você enxerga? Eles só deixam vocês e irmã brincarem com eles por dó.
Os pais dele devem brigar.
Que foi? Sujou a
e
fralda,
aparecer.
É?
Ah, você lembra nada. Você lembra de
botou eles pra correr por mim.
Sim.
Você não merecia na minha ajuda por ser um dos contra a entrada no clubinho?
A quebra dela.
Mas meu coração falou mais alto.
Ela tava aqui. Ah!
Ela tava comemorando. Não, ele ajudou, mas foi em outro momento do bullying.
Foi
outro momento. Foi outro momento.
Momento que ele ajuda.
Ele auxiliou,
então,
ele. É.
Porque ele falou coisas lindas pra ele.
É.
Então,
o Luigi é o...
Sim, mas foi em outro momento. Qual foi o momento, produção, que o Luigi ajudou?
Ele sentou na escada com
ele. Ele deu um conselho, ali, é.
Foi lindo o conselho que ele deu pra ele.
Vale os dois? Vale as duas respostas?
Poxa,
então,
vida, gente.
Não.
Cadê o
não, mas era o momento que ele tava sozinho. Ele não tava, tipo, sofrendo o bullying direto
não
dos
tava,
meninos.
Não,
não
tava.
Aí não foi explicado isso aí.
Ah, entendi. É culpa nossa,
Eu vou da pergunta produção, aqui, da formulação gente. Da pergunta. Aqui.
É, vocês não formularam bem.
Quantas mais pra eu ganhar dele ainda que eu
tem mais umas 17, fica tranquilo.
Tem mais algumas aqui.
Brincadeira.
Bom. Pra próxima
já
pergunta
vai ter
agora.
Pergunta, inclusive, de Romeu e Julieta.
A próxima novela já. Quem é?
Quando o Magabelô precisou entrar na diretoria para ver as gravações das câmeras de segurança, Chloe conseguiu tirar Ruth da sua sala falando que estava com dores A, no estômago, B, na perna ou C, na cabeça.
Nossa, o Marcelo foi...
Ele
foi
certeiro,
na lata. Foi na lata. É? 1, 2, 3 e vamos ver se vocês acertaram. Ah, na perna?
No estômago.
Ah, no estômago. Li errado. Eu sou míope, tá longe aqui. A realidade já...
No estômago.
Será que foi com dor no estômago?
Foi,
que ela...
foi no estômago.
Certeza, Marcelo?
Ele é... Eu lembro que...
Porque eu acho que foi no estômago, ou na cabeça, ou na perna. Eu não lembro.
Das três ali, 33% de chance, vamos, né? Vamos ver. Vamos ver.
Ai, tá tudo rodando tão rápido.
Você tá sentindo mais alguma coisa? Além de tontura?
Eu tô também com muita dor de cabeça.
Isso parece tão sério. Ela já teve isso antes?
Nunca, diretora.
Cara, eu acho que teve essa cena. Que saco.
Nossa, talvez fosse melhor levar ela direto.
Esse pai médico tá...
Pra ser medicada, não sei, tomar uma injeção.
Não precisa, por favor, não.
Essa faz um tempinho.
Eles
estão
muito novinhos.
Você já
tá
se sentindo
essa
melhor,
faz um tempinho,
Sim.
A Marizinha, coisa bem fofa. Gente. É, vocês não, são mim, pais maravilhosos, mas a memória tá ali no
pra mim,
mais
o melhor é a certeza livraria. De vocês. É de uma coisa que eu tenho certeza que é aqui.
Não, eu assisti essa cena, eu lembro dela.
Ai, meu Deus.
Bom, temos...
Pô, por enquanto tá 1-0 o Marcelão. Marcelo acertou uma, manda...
Ó, de 222 agora... perguntas, eu vou ganhar de 1-0. Vai ver.
Não, temos a última, tem a última aqui.
Empatar,
tem mais uma.
Marcelo, você tá louco?
Vai. Será que vai empatar? É só a chance, hein, Amanda? Ó, vamos lá? Agora, pra finalizar, do que era o... Essa aqui é muito boa, essa aqui é boa.
Você ficou sendo o agora pra finalizar?
É, eu achei que fazia parte da pergunta.
Achei que fazia parte da pergunta,
deixa eu dar um zoom
finalizar.
Aqui, tá complicado a coisa. Do que era o suco que o Pedro derrubou no vestido que a Helena ia usar na estreia da Fator 500, da websérie?
Eu não lembro. Eu lembro muito.
Lembra da mancha, assim, da cor da mancha. Alternativa A, um suco de laranja.
Laranja,
orange. Alternativa B, um suco de uva. Ou alternativa C, um suquinho de limão. Laranja, uva ou limão.
Minha caneta tá.
Era ruim. O suco. Ah, pé, tem essa aqui.
Eu já escrevi porque eu tenho certeza.
Tem certeza, Marcelo?
Lógico.
Para! Eu não
podemos?
Cadê? Eu tô vendo.
Ok, dele, é a chance
não vou
de.
Eu porque eu acho que.
Vamos ver.
Vamos ver.
Ó, a Amanda foi na B.
E B.
E Marcelo
laranja.
Na
laranja.
Laranja e Amanda no de uva.
E aí, família aí de casa, o que vocês acham? Empatamos o jogo?
É, vocês comentem aí embaixo antes da gente mostrar a cena pra gente ver se vocês realmente conhecem a novela.
Será que o Marcelo acertou, vai abrir dois? Amanda vai empatar ou ninguém acertou nada aqui agora?
Vamos mostrar os prêmios?
Vamos mostrar?
Vamos mostrar.
O prêmio
agora.
Vai ser...
Não vai não!
Eita!
Você tá louco, Pedro? Olha o que você fez no meu vestido!
Desculpa.
Seu pentelho, seu pirralho!
Calma,
calma.
Você briga
com ele, foi sem querer.
Ele nada. Você estragou tudo, Pedro.
Não foi de propósito, Helena.
De propósito? Você vai ver o que eu vou fazer de propósito.
Ai, já os três, pare já os três.
Acertou!
Fazer trama.
Então você
Falei,
lembrou.
Nunca desista!
Não! Você deu uma reviravolta por cima.
Dei.
Foi um A, B ali, ele deu uma.
Foi uma coisa, tava entre os três, era, ele achava que era um deles, então já tava ali certo.
Tinha 33% de chance ele de acertar, né? Aquela coisa ali. É uma... Então empatamos, olha só que jogo bacana. Oh.
Aí, tá vendo? Isso aqui é casal.
Tá vendo como o entrosamento é tanto?
É,
eu deixei, essa eu deixei pra ficar.
Bom, nós tivemos aqui as nossas perguntas, tivemos um joguinho super legal, mas agora vem a hora do melhor quadro que temos aqui, porque é o quadro que nossos lindos telespectadores...
Seus maravilhosos.
Poderão participar aqui do nosso podcast com as perguntas que eles mandam lá no Instagram da Poliana Moça Oficial. Então você que mandou sua perguntinha vai aparecer aqui agora pra eles responderem.
Preparados?
Opa.
Vocês não estão fugindo de nada aqui, mas deles vocês vão
não,
ter que responder
falar,
mesmo. Ó. Primeira pergunta dos fãs da Luísa SV.
Se a Eugênia e o Davi adotassem qualquer criança da novela, quem vocês gostariam que fosse?
Eu gosto que a galera tem umas perguntas criativíssimas.
É o Davi e a Eugênia, né? Isso.
É.
Ah,
e a Yuna.
A Yuna?
A Yuninha.
Mas por quê? Porque vocês têm essa coisa com ela. Só porque ela é fofinha?
Eu também.
Porque ela é... toda linda e é uma querida e ela tem a mesma energia, né, que os nossos filhos.
Nossos três juntos ia ser uma loucura ali, hein?
Nossa,
porque olha no Yupeclo ali, meu...
Cabeça
com certeza.
Mas eles têm uma identificação, né, assim, os personagens, os três.
Iam ser muito amigos.
Iam ser muito amigos,
ia ser
uma soma muito legal.
E do elenco, quem vocês adotariam?
Na vida real, se tivesse que adotar alguém...
Ai, gente, porque...
Eu adotaria os três filhos.
Minha mãe também.
Adotaria os dois, o Tavinho, a Mari e a Luísa, pelo amor de Deus.
A Rini te pegou aqui, perdão,
também,
gente.
Eu também.
Então eu vou repetir. A Luísa, a Mari.
Eu também.
Faz o reverse.
Não, com certeza. Os três são...
Eles são muito fofos, né, cara? São muito... Incríveis.
Não, super. E
eles são umas tiradas rápidas. Parece, são muito maduros pra idade deles, né, cara?
E
fica de cara, assim.
A Mari era muito pilantra. Ela pegava meu celular.
É maravilhoso.
Lembra,
eu tenho várias
celular,
imagens.
Daqui a pouco, quando chegava em casa, tinha um monte de imagem dela.
É.
Tá vindo, escrevendo vídeo e tal. Que eles pegavam. E aí, eu não sabia que dava pra... analfabeto digital. Ao invés de... Eu não sabia que dava pra colocar a câmera. Eu achei que tinha que ter senha. E eu falava, como é que ela sabe a minha senha? Essa bruxinha.
Que passa? Porque é só arrastar pro lado.
Não, não, Marcelo, é só apertar a câmera. É.
Não, você já ficava desesperado. Se ela sabe isso, o que será que ela mais sabe de ver aqui no celular? Se
sabe a conta do banco, vai passar um pix pra ela aqui? É.
Maravilhoso, assim, a cara dela alguma coisa via. Que isso? Ai, a gente pegou seu celular escondido. E olha só. Ela e o Tavinho fazendo uma brincadeira.
Não, é uma graça. Ela veio aqui com o irmão dela e que... Gente, a gente nunca riu tanto. Eles dois juntos. E ela não fala as coisas. E ela coloca. E ela, nossa, é o amor.
Ela é um mini gênio ali, né? Ela...
Aliás,
o Tavinho também. O Tavinho, nossa.
O Tavinho é um menino...
Ele é doce. Ele é uma pessoa que você quer ter.
Sábio.
Do lado.
Eu adoro as travas dele, que ele começa aí num pensamento aí do nada. Ele se confunde, aí ele... Não, pera, não era isso. Aí ele volta e fala... Já, não,
não. E uma percepção das coisas, sabe? Um coração tão bom, né? Ele é muito...
Eles são. Tomara que tenha muito sucesso aí, todo mundo,
sim,
né?
Pela com certeza. Opa.
Próxima pergunta dos fãs aqui é da Maria Clara Alves. Vocês gostam de gravar cenas tristes ou cenas felizes?
A gente gosta... De, assim, eu acho que eu vou falar por nós dois, no caso. A gente gosta de gravar cenas bem... Bem escritas e que tenham um porquê, né, de estar ali. Então, acho que é isso. Eu gosto de, gravar cenas tristes e felizes. Mas...
É, não importa se é feliz ou triste. Mas o que importa é que tenha uma coisa para dizer ali para o espectador. Uhum. E para que tenha conflito, sabe? Uma cena que tenha conflito.
Uma cena que tenha conflito. É mais desafiador, assim, enquanto a turma?
É, porque é gostoso fazer, né? Que não é uma coisa que você que passa em branco, que você... grava no automático, né? Porque que não te permita ficar no automático. Aí é
aí é bom demais.
Aí é top, é sensacional, amores.
Ó, mel na chupeta.
Maravilhoso. Você não fica no automático, mas você fica no...
Maravilhoso.
Justifica o que a gente
fala. Bom, vamos para a próxima pergunta.
Isso aqui é da Braias, enfim.
O que ama no seu personagem, mas não faz na vida real?
Olha que pergunta. Essa pergunta é boa.
Isso é uma pergunta muito boa.
Né? Vai pra você gênia, primeiro, cara. Marcelinho.
Eu? O que eu
foi
amo...
tão boa, vai antes que eu vou pensar.
Medicina.
Não faria na vida real.
Não faria na vida real. Imagina. Não é isso. Não. Deixa eu ver. Putz, não, eu acho que tem bastante similaridades, assim, mas não, eu acho que medicina é uma coisa que eu... Porque assim, medicina, para eu não me complicar.
Adorei.
Realmente, 6 anos de faculdade.
Eu ia falar assim, ele ajuda um monte de gente e tal. Aí eu falo que eu não gosto de fazer isso, fica mal, né?
Ajudar a gente não é muito comigo.
Não,
né?
mas medicina é uma coisa boa.
Dizer, medicina é uma coisa extremamente importante, ainda mais do jeito que o Davi usa essa medicina, com trabalhos voluntários e tal, trabalhos sociais. Mas não é minha vocação, em absoluto, assim. Em absoluto.
É, e 6 anos de faculdade, muita
mais
coisa.
Mais residência, mais...
É, vai operar, abre um, abre o outro, faz não sei o quê, não.
Ela tá
eu
com
tenho
essa...
um sobrinho que faz medicina e fala, você tá maluco.
E você, Amanda?
Eugênia.
Ai, gente, eu acho que essa... O que eu acho muito legal é que ela organiza tudo, assim, muito, né? E eu, pra mim, eu sou meio caótica. Eu sou disciplinada, mas dentro de uma coisa caótica. Então, eu tenho que fazer uma coisa, eu não fico anotando, não tenho agenda. Às vezes eu anoto uma coisa ou outra, mas eu preciso, assim, eu poderia, né? Vamos parar de tirar de eu preciso, né? Mudar isso aí. poderia ser mais organizada e organizar mais uma rotina. E aí eu gostaria muito de ser parecida com a Eugênia.
Mais com a Eugênia.
Mas não é no limite,
não,
sabe?
Não, sim, ela trabalha.
Ela é metodicona, né?
Vai me ajudar, porque eu vou conseguir nessa vida.
2023 tá aí, ó.
Mas
bora
eu
aí,
sinto
ó,
que isso é muito uma coisa do artista, sabia? Tipo, se organizar no caos.
Nossa,
porque eu acho que a rotina do artista
é
tão...
Um
você sabe, hoje eu tô numa peça, amanhã eu tô num filme, agora eu tô aqui, do nada eu tô ali. Daí, do nada surgiu aqui um trabalho, eu vou ali. Tinha hoje um almoço marcado, mas peraí que eu tenho que ir ali.
Rotina
você
zero,
se organiza
né?
no caos.
O próprio dia de gravação que você grava, capítulo 35, 12. 47, 122.
1012 histórias.
Você não tem uma coisa aqui, né? Tipo um advogado que é, ó, hoje vou fazer isso, e a semana
escritório
que vem...
Ali,
isso,
né, das 9 às 8, né?
Existe uma certa beleza nisso.
É, mas é.
Faz psiquiatria.
Você percebeu que ela... Você percebeu, né? Que bom que saiu de você, porque eu falo pra... ela é boa, ela é...
Não, mas é que ela vai ter muito cliente também.
Vai, não vai?
Eu vou vir na área de atuação.
Às vezes ela mete
só
uma...
Só tem doido aí. Eu vou pegar todo mundo aqui, ó.
Às vezes ela mete umas paradas de taróloga também. Ela começa a entrar no estigma. Vê uma pastrana porque sua lua tá conspirando.
Eu adoro. Eu adoro astrologia.
Olha, é bom mesmo.
Já você imagina ela atendendo no consultório. Tô com uma dor aqui, doutora. É, peraí, deixa eu ver sua carta.
É, sua lua em gêmeos tá um...
Eu acho que isso é um derrame. Aquela já começou.
É de acordo com os astros.
Essa
foi boa, viu?
Adorei essa pergunta. Eles são muito bons nas perguntas.
Galera em casa, ó, a Carol aqui, Souza Santos, ó. Como foi construir a relação de Davi e Eugênia? Tiveram facilidade ou foi complicado?
Ó, sabe quando começou a nossa sintonia? No teste.
Foi, verdade.
Vocês fizeram juntos?
Fizemos juntos.
Várias pessoas, né, e tudo. É. Mas o nosso teste foi muito... A gente já se conhecia e tudo, mas foi muito... Deu uma química, né? É. Deu um jogo, deu uma contracena muito boa. Foi. Acho que começou ali.
Foi ali mesmo.
Né?
E só alegria, né, Má? Só alegria. Só
parceira. Ah, que lindo.
Eu admiro, Má, muito.
Nem faz como aí
as nossas histórias ali são muito engraçadas. Né?
Se quiser contar alguma, fica à vontade. Se é. É melhor deixar em off mesmo, né?
Eita, meu
Deus.
Não,
porque o Má é danado.
Cara.
O Má é danado. Não, ele é safo, sabe? Ele é safo.
Mas é danado em que sentido?
Assim? Não, no bom sentido. De ser um ator safo.
De rápido, de...
Olha como
de pegar
você
texto.
Não. Pera aí.
Não.
Maravilha.
Minhas brincadeiras. Brincadeira.
Gente, eu peço desculpas aqui.
Não, foi só pra não perder a piada. Né?
Mas, deixa eu rasgar cedo aqui. A Amanda é uma atriz absolutamente brilhante.
Com certeza.
Então, assim, eu não sei se você, quem não viu, veja. Se ela tiver em cartaz, vá assistir. Seja o que for. Porque essa mulher canta, ela dança lá, tá vendo?
Dança, é.
Mas ela tem um potencial, uma potência em cena, porque ela é pequenininha, né? Ela é pequenininha. Que ela ganha uma dimensão de parece uma atriz de 5 metros no palco. É absolutamente cativante, é verdade.
E a gente diz o mesmo de você também, porque os dois atores são super.
Você tem um de altura aí.
Assisti o Má em vários espetáculos também. A gente se conhecia, mas de se falar assim, né? De ter um carinho, de admiração. E sempre admirei muito o Má e aprendi muito também. E assim, Má fez muitas novelas já, né? E é por isso que eu falo a brincadeira que a gente tinha assim. Eu falei, nossa, os Marcelo.
Os macetes que a vida traz ali, né? Que você aprende.
É maravilhoso. Eu falava, ficava estudando ele também, né? Que a gente sempre aprende muito com os nossos amigos de cena, né? Porque normalmente acabam virando amigos, né? E o Má é um grande amigo. E aí a novela fez com que esse encontro, essa amizade se fortalecesse. Por mais que a gente não se vê muito, né? Mas é um amor e uma admiração que... Ai, muito bom.
Que incrível. Vocês comentaram do teatro agora. Você estava em cartaz recentemente com uma peça e Marcello terminou uma, mas está em cartaz com outra, né?
É, a que terminou e o Zé Quem É foi para crianças, mas volta ao cartaz, provavelmente em abril. E eu estou em cartaz com O Que Faremos com Walter, que é uma peça do... José Juan Campanella, o argentino, que é o vencedor do... É o cara que fez O Segredo dos Seus Olhos, aquele filme argentino que ganhou Oscar.
Poxa,
e tudo.
Esse filme.
É maravilhoso. E é uma comédia super ácida e extremamente inteligente que está em cartaz no Frei Caneca,
com
direção do Farjala.
Não percam, gente.
E você, Amandinha, tem peça em vista agora de novo?
Não, por enquanto não.
Mas estamos ansiosos assim que soubermos, por favor.
Com certeza.
Manda aqui pra gente. Ah, a gente legal. Vai falar, a gente vai estar no queijo com goiabada divulga, falando aqui. É. Gente!
Assistam, favor. Lembra da Amanda lá na Poliana, então?
Nossa, é muito bom. Que maior spoiler, né?
É melhor cortar essa parte.
É o nome do.
Ah, já sabiam? A produção aqui já me falou que já.
Já vazou! Vai ter! Olha aí.
Vai ter!
A gente não sabia se podia falar já.
Eu sabia, eu soltei aqui não. O que é com goiabada aquela
coisa? Soltou uma dessa e cancela o contrato na hora. O que ia ter não tem mais. Aí cancela tudo.
Ele já ia aqui, ó, esganar.
Chama outros aí, que esses dois aí.
O que ia ter não vai ter mais, porque eles foram demitidos.
Aquele spoiler, então, vai ser com outro apresentador, outra apresentadora.
É aquela, né? Corte de contrato.
Ai, não, ai. Mas, ó, temos mais pergunta dos fãs aqui também, da Eu Pansei.
Qual foi o maior mico ou erro de gravação que vocês passaram em Poliana Moça? Ó, quis fugir da história, vai ter que contar uma aqui agora.
Não, mas nossa.
Teve, né, assim.
Uma história engraçada, alguma... Dentro do set, nos camarins, com alguém do elenco, produção. Quase levei o microfone.
O engraçado é que sempre tem, mas parece que quando pergunta a gente fala, que isso?
Esquece. Porque
na nossa vala tinha cada dia acontecia uma coisa. E se você perguntar hoje pra gente, a gente sabe três histórias.
Conta uma história. É sempre a mesma.
É sempre a mesma.
Ah, sabe aquela coisa?
É.
Ai, gente, eu não lembro. Você também não lembra?
Também não lembro.
Gente, eles são muito profissionais.
A gente sabe que, assim, na família da Dani Pascoal... Do Buri, assim, às vezes acontecia de aparecer algumas flatulências ali, um negócio mais... Não sei se chega a acontecer na família de vocês
será
também,
que
entendeu?
Que fazia isso? Não.
Histórias tipo essa, assim, mas...
Não, nunca... Não lembro, não.
Caramba, não lembro também.
Bom, a gente vai passar história pra próxima, e daí se vocês lembrarem...
Se lembrarem alguma coisa...
Tá bom. Tá bom.
Ó, temos mais uma da Isabela Rigaldi. Qual é a parte mais difícil de gravar com crianças?
Caramba.
As crianças. Não, mentira. Não tem parte difícil de gravar com crianças.
Não tem, porque, não tem. Olha, trabalhei com crianças também em Chiquititas, né? A Carol, maravilhosa, que agora tá uma mulher linda. E,
Carolzinha cresceu,
sempre,
hein?
Nossa, muito. Tá uma mulher.
Tá uma moça.
E também com a Mari, o Davi, a Luísa, super profissionais. É. Todo mundo ali já com texto.
Vocês não sentem essa...
Não é a parte difícil, tem a parte legal, porque tem uma coisa de descontração também. A gente brinca, a gente conversa. É. Mas quando fala gravando, né, Marizinha? É pra chorar agora no começo? Tá.
É.
Não, depois. É. Demora um pouquinho e fala assim. Tá bom, gravando. As lágrimas, né?
É uma disciplina.
Não tem, é uma coisa...
É, aprendi muita louca, coisa, né? Com ele, com esse trio, mas mesmo em cenas coletivas na escola, nem um problema, viu?
Nenhum
problema, uma delícia.
Ah, parece que essa criançada
tem uma vitalidade também, traz uma energia tão gostosa, porque criança tem essa coisa, ela contagia pro aspecto positivo, né? É. Se entrasse uma criança agora aqui, a gente ia falar, olha, então a gente já se transforma. Então essa gravação... Tem o rigor, tem o texto, tem tudo, corta, volta, não sei o quê. Mas tinha um brilho, sabe, o tempo todo com as crianças.
Mas é uma inspiração, porque acho que a gente vai perdendo o se divertir, né? É. Às vezes a gente começa a ficar muito tenso. Aí você via, vamos gravar. E a cena ficava ótima, e de repente eu me via ali preocupadíssima. Então eles me ensinaram, assim, o meu filho também me traz isso, né? O resgate da diversão. Por que que a gente não se diverte? Por que que eu não posso me divertir aqui e ficar relax? É, por que que eu tenho que ficar preocupada? Porque se eu não ficar preocupada, parece que tem alguma coisa errada.
Aquela cabeça de
bom.
Trabalho, né? Aquela,
não, quanto tem... mais a gente se diverte, a coisa flui, né? E é mais legal, enfim. Então, eles trazem isso. Então, que é uma inspiração, lindo, né? Dentro do set e fora do set. Então, é muito
maravilhoso.
Bom.
Temos a última pergunta aqui pra vocês, da galera lá de casa. É da... É Shai Gilmore.
Chai.
O que eu mais gosto são esses nomes. Assim,
são super diferentes.
É tudo nome que eles botam da...
Que eles vão criando.
Avatar,
a gente vai, vai tentando entender aqui. É.
O que vocês aprenderam um com o outro?
Eu com a Amanda? Olha, o processo de uma novela é muito longo.
É.
Né? Então, você pega tudo de uma pessoa. O mau humor, o bom humor, o dia que a pessoa está cansada, o dia que a pessoa não teve tempo de fazer tudo que precisava para a cena, o dia que... Não... Tudo isso, né? A gente, nós somos pais, então, um problema aqui, um dia que levou para o hospital, passou a noite inteira no hospital, qualquer coisa assim. Então, eu acho que uma das coisas que a Amanda tem, além do talento dela, é uma disciplina de trabalho, um rigor muito grande. Então, assim, que para mim se transforma na presença, sabe? Não porque chegou no horário, mas presença de espírito, presença em cena, presença como atriz. Gravando, tem uma troca, tem jogo, tem isso. Então, é muito admirável isso. Não tem, sabe, faz meia boca, não tem mais ou menos, ah, hoje não dá, porque não sei o quê. Não, sempre é gravando e ensaiar, e faz antes, e decora, e tá decorando, e a gente tá estudando, fazendo um pouco, batemos o texto. Tem uma disposição do jogo o tempo todo. Eu acho que isso é fundamental. E ela tem de sobra.
Ah, e eu digo mesmo do mar, exatamente a mesma coisa. Essa troca, né, e eu até brincava com ele, dessa prontidão, né? O Mar tem uma coisa de prontidão e do texto, assim, ele absorver muito rápido e ter essa naturalidade, né? Ter uma postura, porque é diferente, né? Você tem uma postura ali, não é no teatro, é na TV. Então, tem uma postura que você fortalece ali a personagem e essa imagem, né? Para o público que é a câmera. E essa... ele é safo. Muito safo, então eu falava que eu ficava de olho nele, estudando ele. Então a gente aprende muito junto, né? Se observando e na cumplicidade, porque a gente está ali para jogar mesmo, por mais que seja tudo muito rápido, né? Então a gente se ajudava muito nisso também, de desabafo, de falar, nossa, tem 24 cenas hoje. Então, assim, eu cheguei a gravar 24 cenas.
Puxado, né?
Então você às vezes fica, né, ansiosa. E é muita insegurança que bate também, porque você grava uma cena e tem que ir. Vamos, porque precisa cumprir essas cenas.
Caixa, você muda a sequência. Então você estudou naquela sequência, aí a última cena passa a ser a terceira, aí você tem que.
Aí o cérebro já.
Tem umas chaves que você tem que ir conectando, né? Assim. Então, se você não tiver um bom parceiro para trocar, aí você dança.
A cumplicidade. E para também acalmar, né?
É, porque um é a base do outro ali também. Né? Tem essa conexão ali.
Tudo bem, vamos lá.
Não, e às vezes é aquilo, né? Uma cena que você tá completamente com as crianças, aí bota aqui, pula, não sei o quê, sua. Lá, cortou, aí a outra cena. Nossa. É completamente dramática, né? Então, tudo bem, você vai lá e tudo, mas você tem que puxar para um outro aspecto sem estar contaminado com a cena anterior. Então, é muito... Porque é do outro capítulo, é do outro momento, é uma cena... É muito... É por isso que é legal você ter alguém que você possa confiar, alguém que você possa pular no abismo junto, entendeu? Porque quando você acordar, você vai estar de novo em cima do abismo para poder pular de novo.
Com certeza.
É isso.
E o mais legal é que esse entrosamento deles dá para ver nitidamente nas cenas, óbvio, mas aqui, pessoalmente, também, cara, você tem uma conexão absurda, assim. Tipo, são atores maravilhosos, eles dão muito bem. Isso é legal
de ver,
né?
Dão muito bem, cara? É lindo.
Um completo o outro, isso é muito doido, né, cara?
E com essa mensagem maravilhosa, infelizmente, estamos acabando nosso programa.
Mas que delícia estar aqui com vocês. E foi maravilhosa.
Ai, tão bom ter vocês. A gente deu tanta risada. Sim, é tão gostoso ter vocês aqui. A gente queria agradecer por vocês terem aceitado vir de novo, participarem aqui com a gente, darem tudo de vocês, como sempre. É lindo ver vocês em cena e é lindo ver vocês aqui sentando e mostrando o real de vocês e quem vocês são e todo o sucesso do mundo. A gente agradece muito pela parceria e por estarem aqui com a gente.
Obrigada
a
vocês.
Vocês
são maravilhosos e é muito bom estar aqui. Um beijo.
Delícia. Beijo pra vocês.
Beijo enorme pra vocês, viu, cara? Sucesso, beijo. Sucesso mil nas peças, nas novelas.
Nós. Sim.
Que a gente se cruze aí, viu? E pra vocês aí de casa, nosso muitíssimo obrigado por mais uma terça-feira, mais uma semana, estarem aqui junto com a gente, acompanhando, compartilhando, mandando pra família inteira, pros amigos. Continuem com a gente, porque semana que vem tem muito mais bate-papo com mais uma duplinha que a gente chama de paixão, né, Liane?
Com certeza. Então fiquem ligadinhos, também deem uma olhada, porque lá no canal da TVzinho tem todos os capítulos de Poliana Moça na íntegra, então vocês não podem perder nada. Se perdeu, não tem desculpa, é só ir lá. E também muitos outros quadros legais pra vocês acompanharem. Um grande beijo e até o próximo.
Tchau.